8 horas e 28 minutos, atingimos a marca dos 24 graus nesta manhã de feriado aqui em Lagoa Vermelha, né? Feriado do município, e a nossa programação normal por aqui, né? Até em respeito a todos os nossos ouvintes da Lagoa, da grande região que nos acompanham aí tradicionalmente. Então a nossa programação vai rodando normalmente aqui. Mas está aqui com a gente nesta manhã o Dr. Rangel Vinícius Guedes, médico pediatra, para falarmos um pouquinho de como está essa situação, principalmente no que diz respeito às crianças, seja na questão gripal, seja na questão Covid. Está, ao que parece, pelo menos, um ano um pouquinho diferente, né, para os médicos pediatras que estão atendendo das crianças, né? Alguns sintomas que acabam se confundindo, os pais acabam ficando em dúvida. Já vamos aproveitar e falar um pouquinho também sobre esse processo que está acontecendo de vacinação de crianças a partir de 5 anos. Doutor Rangel, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, doutor.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, tanto de Lagoa Vermelha como de toda a região. É uma satisfação a gente poder estar de volta aqui, trazendo alguns esclarecimentos e ajudando nessa conturbada situação de muitas informações, e às vezes é necessário que haja uma orientação e também alguns esclarecimentos sobre os assuntos.
Sem dúvida. Hoje, atendendo em que municípios, doutor Rangel?
Hoje estamos atendendo aqui em Lagoa Vermelha, no município de São Jorge e também no município de Capão Bonito do Sul, assim como em Passo Fundo, no Hospital de Clínicas.
Uhum. E também recentemente estava atendendo Caseiros.
No município de Caseiros. Também há um tempo atrás em Muitos Capões.
Muitos Capões. Então conhece bem essa nossa realidade aí, né?
Corretamente.
Quanto tempo já atendendo a região aí, doutor?
Já estamos vamos completar agora 2 anos.
Dois anos. Realmente estamos vivendo aí uma situação diferente com as crianças também, ora sintomas gripais, ora a questão da Covid, doutor?
Exatamente, Paulo. Esse ano está um pouco diferente a manifestação e o comportamento das doenças, né? Nós temos um quadro muito sazonal da nossa gripe aqui, né? Que pega na etapa do inverno, um pouco depois, um pouco antes, mas não foge muito daquele período mais intenso de frio. E hoje, né, em pleno verão, a gente está recebendo crianças com uma incidência muito grande de quadros gripais, né? Aí tem toda uma questão dessa nova cepa do H3N2, né, que é o vírus da influenza, e também o próprio vírus do Covid, né, que com certeza vem afetando. Nós temos um aumento significativo de casos. As crianças também são contaminadas, em boa parte dos casos são casos leves. Contudo, se nota e se observa essa modificação de comportamento, e com certeza também devido a essa nova cepa da Ômicron.
Mais gripe ou mais Covid nesse período aí de final de ano, início de 2022, doutor?
Nós tivemos aí um aumento significativo dos casos de Covid em adultos, né? Nós temos aí mais de 500 casos ativos no município, né? As crianças, devido à particularidade, muitas vezes pelo incômodo, pela dificuldade dos testes, a gente prefere, quando há positivos na família, evitamos muitas vezes testar as crianças. E isso não nos traz um dado tão específico. Contudo, uma criança que está em casa com algum familiar Covid positivo tem que entrar em isolamento também, tem que fazer todo o acompanhamento. O que ainda nos beneficia é que, como são, na grande maioria, sintomas leves, né, tratamos da mesma forma que fosse um quadro gripal, né, por vírus. Então,
desde a medicação,
o tratamento é sintomático, exatamente, observação da evolução estrita, né? Mas o tratamento é sintomático.
Não existe... Ainda dá para perceber que as crianças passam mais tranquilas do que os adultos?
Até o momento, já foi mais tranquilo, eu diria assim, já foi mais tranquilo, né? Hoje, com essa nova variante, nós observamos um aumento muito maior dos casos. Isso também porque o vírus tenta se adaptar num hospedeiro em que não tem uma determinada resistência. E aí a gente tem, por exemplo, um aumento. Você pegar o mês de dezembro, nós tivemos uma diminuição de 50% mais ou menos dos casos de Covid em pessoas, em adultos, desculpa, e um aumento de 44% em crianças.
Aumentou nas crianças. Mas, felizmente, essa questão dos sintomas ainda dá mais leve do que nos adultos?
Se compararmos crianças não vacinadas e adultos não vacinados, com certeza sim. Estamos ainda observando a evolução da Ômicron, mas até o momento dá para se afirmar isso sim, Paulo.
Bom, nessa região toda, doutor, que está atendendo, dá para perceber que pelo menos não tivemos ainda casos mais graves com as crianças?
Sim, nós já tivemos, embora... Em comparação, como eu digo, com os adultos, tivemos um número reduzido de complicações, mas tivemos casos específicos, sim, de crianças mais sérias. Inclusive, Lagoa teve que transferir uma criança, pelo menos, para a unidade de cuidados intensivos, enfim. Se observa, sim.
Um caso, comportamento pelo menos,
serve. Sim.
É. Né? Com comorbidades ou sem, doutor?
Até onde eu sei, sem comorbidades.
Uma criança sem comorbidade nenhuma.
A gente tem visto muito... Um síndrome de dificuldade respiratória, né? Nessas crianças. Está dando mais intenso isso do que a gente via nos anos anteriores, né? As gripes, entre aspas, os quadros gripais são mais intensos.
E essa criança era Covid mesmo, doutor?
Covid.
Foi feito o teste?
Covid, confirmado, sim.
E ainda está hospitalizado?
Não. Isso foi há um tempo atrás.
Alguns meses atrás.
Não foi agora.
Menos mal.
Com certeza.
Então, nesse momento, ainda... Graças a Deus, aqui na região,
não,
pelo
que
tem conhecimento...
Nós temos um aumento significativo de casos, mas graves nesse momento, não.
Acredita que até em função disso também há uma resistência dos pais em vacinar as crianças, doutor?
Acredito que sim. Acredito que existe essa resistência por parte desses quadros que existem, né? Existem quadros graves... Né? Existem aproximadamente, se computa hoje, 1.500 mortes de crianças de 0 a 11 anos, essa etapa que a gente não tem crianças vacinadas, isso é um dado do Brasil, um dado do Ministério da Saúde, né? Se fala numa subnotificação aí que esse dado poderia chegar a 3 mil mortes, mas nós não vimos essa realidade aqui local. Né?
E nem regional.
Como não vimos... No começo da pandemia, quando ela estava ainda circulando em outros estados do Brasil de forma mais intensa, né, as pessoas ainda se questionavam muito, vai chegar aqui, vai ter mortos aqui, as pessoas vão ficar doentes, né, o pessoal se resguardou alguns dias ali, não aconteceu nenhum caso mais específico, né, a gente ficou muito em dúvida em relação a isso. Então, não quer dizer que em algum momento não chegue, né? E se você, de repente, colocar isso no universo de mortes total da pandemia, você vai ter uma porcentagem muito baixa. Mas para aquela família que perdeu uma criança, é 100%. Né? Então, existem aproximadamente aí 1.500 famílias que o índice de morte em crianças foi 100%.
Aqui a gente percebeu, e conversando ontem com o secretário da Saúde de Capão Bonito do Sul, também disse... que está sendo dificultoso para atingir o número daquelas metas para vacinar crianças, até porque tem que abrir, começar o processo de vacina quando tiver todas as doses já comprometidas com crianças. Dá para perceber nessa região que o senhor está trabalhando que é uma realidade, doutor?
Olha, eu vejo existem muitos questionamentos, né, muito em virtude de... algumas notícias que não são verdadeiras, né, de casos de óbitos, de coisas assim, pela vacinação. Existe também alguns profissionais a nível nacional que começam a colocar alguns questionamentos em relação à vacina. Né? Contudo, a grande maioria, e aí chega em torno de 70%, 80% dos pais, dizem que realmente vão vacinar os seus filhos. Essa desinformação não nos traz benefício nenhum. Né? Enquanto você tem de um lado alguns profissionais específicos dizendo para não vacinar, você tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, você tem a Sociedade Brasileira de Imunologia, né, que é a sociedade que tem os profissionais mais qualificados para definir isso. Enfim, são os profissionais que definem todo o calendário de vacinação que as nossas crianças fazem. São dezenas de vacinas que são feitas, né, nas crianças no primeiro e no segundo ano de vida. E é a Sociedade Brasileira de Infectologia. Junto com isso, todos os seus pares de diferentes países, e nós temos hoje 39 países aproximadamente vacinando crianças, sem nenhum caso específico de caso de morte ou casos muito raros de efeitos colaterais mais raríssimos.
Efeitos futuros. Está descartado ou não dá para descartar, doutor?
É uma vacina em estudo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos... eu vejo muito trabalho, muita fala nessa questão de efeitos futuros, né, de questionamento, mas quando a gente começou a vacinar todas essas vacinas que nós usamos hoje, também não se tinha esses estudos a longo prazo, né? E hoje a gente sabe que a vacina reduz em aproximadamente 50 vezes a chance de óbito, isso em adultos, e isso não é diferente em crianças.
Já é comprovado que...
Isso sim, reduz com certeza.
A gente tem ouvido e virou polêmica, infelizmente, não era para ser assim, mas virou polêmica e a gente aqui tem tomado esse cuidado de respeitar todos os pontos de vista.
Correto.
Afinal de contas, por exemplo, as redes sociais, normalmente quem comenta, às vezes quem nem é pai, nunca foi pai, e a gente precisa entender a preocupação dos pais, tanto aqueles que querem vacinar, como aqueles que estão com medo de vacinar. E até mesmo nesta questão da orientação, o doutor tem sido procurado para saber, escuta, doutor Rangel, devo vacinar ou não devo? Tem procurado?
Com certeza, Paulo, a procura é muito grande nessa questão de ouvir uma opinião de um especialista, de um médico de confiança, né? É que as pessoas acabam tendo uma determinada relação, acaba criando o vínculo e acaba buscando a informação, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. A grande questão hoje que se fala são a questão da miocardite, né, que é a inflamação do músculo cardíaco, a vacina dá isso, enfim. Isso, primeira coisa, até hoje se sabe que houve casos raros de vacina, com a vacina, mas que nenhuma criança aconteceu o óbito de nenhuma dessas crianças. E o COVID, a doença COVID, é potencial 16 vezes mais causar essa complicação do que a vacina. Em alguns casos falam até centenas de vezes mais, alguns estudos falam centenas de vezes mais a doença COVID causar uma miocardiopatia do que a própria vacina. Né? Então existem reações como em qualquer vacina, existem medicamentos para febre.
Esse percentual serve para quem pegou COVID e se vacinou também, doutor, ou não?
Esse percentual, sim, com certeza, com certeza.
Então, digamos assim, que a pessoa se vacinou e pegou a COVID, ela também vai estar com esse percentual?
Tem essa chance, sim. Sim, com certeza. E se não vacinou, tem um percentual muito maior, né? Isso é uma reação específica. Nós temos também nas crianças um síndrome inflamatório multissistêmico. O que, que é isso? Depois de alguns meses da criança ser infectada pelo COVID, isso era o grande problema até então, porque as crianças, como a gente falou, não agravavam a grande maioria durante a doença, mas acabavam desenvolvendo esse síndrome depois de alguns meses de ter pego, né? Que afeta o sistema vascular, que afeta o sistema nervoso, o sistema renal, né? O músculo cardíaco, e que causa uma situação muito grave. Nós temos aproximadamente registrado no Brasil mais de 2.500 casos de crianças com isso, sendo que 60% a 70% dessas crianças precisaram de UTI.
Hoje até tem muitos conteúdos, como eu disse, que defendem, outros que dizem jamais as crianças devem ser vacinadas. Me chamou atenção até um termo que foi usado, o tal de spike proteína, né? Uhum. Que seria o quê? Algo que no futuro pudesse ter algum comprometimento. O que, que é isso, doutor?
Então, a verdade, esse é o grande questionamento.
Eu não sei se a pronúncia eu disse certo.
Sim, correto. Na verdade, isso é um grande questionamento em relação à vacina, né? Essa proteína é a que se une à célula do corpo, né? Do vírus, vem, gruda literalmente na célula do corpo, causando o processo inflamatório. O que foi feito? Se fala muito hoje na questão, temos que cuidar as vacinas com RNA, coisas assim, né? Uhum. Na verdade, o que os laboratórios fizeram das vacinas de RNA? A grande maioria, só para explicar, a grande maioria das nossas vacinas são vírus vivos atenuados, vírus atenuados ou vírus mortos, e agora surge então essa vacina do RNA. O que os laboratórios fizeram? Eles retiraram um pedaço, literalmente, dessa partícula, desse vírus que se une ao corpo, e liberaram, de forma sintética, né, feito em laboratório, essa partícula. O que o corpo faz? Nós temos uma memória de defesa. O corpo recebeu aquela vacina, aquela característica do vírus, que é um pedacinho do vírus, e o corpo estabelece uma defesa a partir disso. Ele reconhece aquilo como uma defesa, como uma agressão, e emite a defesa. Quando nós somos infectados, quando nós entramos em contato com o vírus do Covid, o nosso corpo já sabe literalmente com quem está lidando. E diante disso, elabora um plano de defesa muito mais planificado, com conhecimento maior. É aquela história, já conhece o inimigo, né? Já sabe como ele atua e já consegue se defender de uma forma mais rápida, agressiva e que não deixa as complicações surgirem. E isso, né, se existem ainda questionamentos disso, né, de que a vacina proporciona isso, nós temos o nosso exemplo muito claro, que aí podemos sim usar a região. Então, muito cuidado com isso, né? Para você estabelecer um parâmetro, você precisa de estudos profundos, estudos científicos, número de pessoas exagerados, um padrão de rigor, né, estabelecido para poder ver quantas pessoas no mesmo padrão usaram a vacina, quantas foram infectadas, como foi infectado, que complicações deu.
Então, bom, isso vai ser a longo prazo para se ter uma,
exatamente,
uma conclusão melhor.
Isso. E o que se tem até hoje nos dá uma determinada garantia, né? Eu não acredito em nenhum momento que a Sociedade Brasileira de Pediatria, como eu repito, Sociedade de Infectologia, Sociedade de Imunologia, que são de imunizações, desculpa, que são organizações sérias de profissionais respeitados no Brasil e fora do Brasil, assim como os seus pares internacionais, recomendariam de forma explícita uma vacina que não fosse segura.
Hoje a gente pode perceber, né, aqui na nossa programação, e nós somos um termômetro, né, muitas pessoas interagindo, participando, de que médicos acabam, de certa forma, orientando, como é o seu caso, para vacinar, mas também tem profissionais da área de saúde, médicos, que dizem que não. Isso também acaba, de certa forma, confundindo a cabeça da população, doutor?
Não há dúvida nenhuma, né, Paulo? Existe sim algumas orientações, né, baseada em algumas circunstâncias da não vacinação, né?
Há um conflito de ideias na própria área médica, né?
Eu acredito profundamente que houve. As vacinas sempre foram, é importante que se diga isso, as vacinas sempre foram um consenso. Né? Nós temos um calendário de vacinação, um dos melhores calendários de vacinação do mundo. Né? As nossas crianças da rede pública, do SUS, têm uma cobertura vacinal de dar inveja em vários países do mundo. Então a vacina sempre foi um consenso de proteção. Isso se afirma que nós temos uma cultura de vacinação, porque mesmo tendo começado muito atrasado na vacinação em comparação a outros países, nós temos um índice de vacinação de adultos alto e muito bom, né? As pessoas aderiram à vacina, salvo em algumas circunstâncias. E nós temos, então, lá naquele momento, uma politização do assunto da vacina, que era para ser um consenso, no meu entender, e tendo o respaldo científico, não haveria questionamento disso, tanto que a gente não questiona as mais de 20, 30 vacinas que são feitas nos primeiros anos de vida. Né? Então, houve essa politização da vacina, de uma coisa que era para ser consenso, de uma coisa que é preventiva, e hoje a gente realmente tem uma confusão exagerada aí, nas pessoas, e é entendível, como bem tu colocou no início, as pessoas têm medo.
Eu, né, compreendo por vários aspectos. Primeiro, há muita discussão política e também da própria área da saúde, porque antes você imaginava, não, é só a política que está brigando em função da Covid, infelizmente também está na área médica, e aí a gente fala não só dos médicos, mas profissionais da área da saúde, que até aplicam, enfim, e aí as pessoas acabam, de certa forma, comparando. Por exemplo, porque a vacina da Covid você tem que ficar um tempo lá esperando para ver se não vai dar nenhum efeito. Espera um pouquinho, até hoje não tinha isso, o que tem agora? Isso também acaba trazendo um receio para os pais?
Com certeza, não. E como bem tu colocou no início, é super entendível, né, que os pais, fazendo uma vacina, onde existem grupos que discutem essa questão da vacina, se colocam em posições opostas, fazem um debate em cima disso, né? Você vai estar submetendo uma pessoa da tua família, nesse caso uma criança, né, a uma vacinação. Então é super compreensível essa dúvida e esse questionamento dos pais. Contudo, eu volto a reafirmar isso, né? Nós temos que assumir com responsabilidade o que a ciência nos coloca. As organizações sérias, e aí eu falo, você vai encontrar no YouTube, enfim, algumas pessoas, alguns médicos lá colocando algumas impressões particulares em cima, quem sabe, de alguns estudos específicos, né? Assim como fizeram quando a vacina era para os adultos, né? E agora a gente tem uma comprovação da sua efetividade na prática. Então, isso tudo coloca em dúvida. Mas, quando você tem a Organização Mundial de Saúde te orientando, quando você tem as sociedades brasileiras e de 39 países, né, repito isso, 39 países vacinando crianças, hoje são mais de 8 milhões de crianças vacinadas no mundo, né? E você tem a própria Anvisa, que é a nossa agência reguladora, que é ela que permite ou não permite o uso de medicamentos que são comprovados ou não cientificamente. Tudo que a gente usa de medicamento hoje, seja de vacina, né, dos imunobiológicos ou de medicamentos mesmo para uso, seja para diabetes, hipertensão, febre, dor, infecção, é aprovado pela Anvisa. E a Anvisa hoje aprova.
O vírus está perdendo força?
Existe isso, sim. O que nós observamos? Costumo dizer, o Ômicron pode ser o primeiro sinal de que nós estamos chegando ao fim da pandemia. Né? Não acabou, a pandemia está intensa. Nós temos 500 casos ativos em Lagoa Vermelha, né?
Evidente, bem mais leves,
com certeza, né? Isso pode se justificar por dois motivos: um, pela vacinação, e outro, porque a Ômicron foi se mutando por um sinal positivo
muito grande,
de afetar só a via respiratória mais intensa, a via respiratória superior e menos o pulmão, que era onde causava a grande parte dos mortos, né? Então, pode ser o caminho do final da pandemia. O que acontece? Enquanto nós não tivermos uma vacinação coerente, uma distribuição de vacinas adequadas no mundo inteiro, nós teremos chance do surgimento de novas variantes, né? Podem surgir novas. Da onde surgem as novas variantes? Devido ao alto grau de contaminação. Quando você tem um alto grau de contaminação, surgem as novas variantes, né? E aí nós temos ainda esse risco, porque nós não temos uma distribuição igualitária de vacinas no mundo. Então, daqui a pouquinho a gente está aqui e houve como aconteceu essa no caso da África do Sul, né? Onde 27% dos profissionais de saúde estão vacinados. Né? Então é um absurdo esse valor, primeiro por resistência, de repente, né, de não ter essa cultura da vacinação, e também, de repente, pela falta de acesso.
Bom, doutor, olha, o assunto ele é muito amplo, nós ficaríamos aqui muito tempo conversando, e acho que requer, quem sabe, num outro momento a gente ir avaliando esse processo, né? E eu achei muito interessante essa questão do respeito que se deve ter.
Claro.
Com cada pai, com tudo que está passando, com tudo que está vivendo. E aqui tem uma pergunta, tem uma dúvida. O menino com 10 anos passou pelo Covid em abril, fez o uso de antibióticos fortes, porém, de lá para cá, a vitamina dele está muito baixa, está em tratamento ainda. Será que ele deve fazer a vacina mesmo com a imunidade baixa ou não?
Na verdade, precisa de um acompanhamento, de uma avaliação pediátrica em relação a essa vitamina D, né? Mas até o momento não existe nenhum tipo de contraindicação de realizar a vacina devido a esse dado específico laboratorial, que é a diminuição da vitamina D. O que eu aconselho esse pai? Cada caso é um caso específico, então realmente avaliar com o seu pediatra de assistência, uhum, para receber uma orientação adequada.
É importante. Vamos aguardar todo esse processo, torcer para que a situação vá se encaminhando para o melhor, que esse vírus vá perdendo efetivamente a força conforme está se projetando. Obrigado pela disponibilidade, viu, doutor?
Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os ouvintes. Eu gostaria de deixar só um reforço nessa questão disso, né? É que a gente observa em todas as cidades, em todos os municípios, uma série de, em todos os hospitais praticamente, enfermarias pediátricas, COVID, e UTI pediátrica COVID, nos municípios onde tem essa COVID. Mas nós não temos nenhuma, em nenhum lugar, uma enfermaria ou uma UTI para pacientes que fizeram vacinas e tiveram algum problema, né? Então, os pais procurem a orientação dos quadros, das entidades científicas, de quem realmente estudou profundamente e tem um respaldo científico. Muito obrigado e fico à disposição.
Obrigado, bom trabalho, doutor Rangel Vinícius Guedes, médico pediatra, atende aqui em Lagoa, atende na nossa região aqui, falando um pouquinho sobre essa situação, gripe, Covid, intensificou, estamos aí num verão com temperaturas altíssimas, está tudo diferente, né? E como é que os médicos estão trabalhando diante dessa situação.